vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Salve, salve, mitos e mitas do Mix. Eu sou o Felipe Melo.
Eu sou o Gustavo Rocha.
E nós somos os fundadores do Cartola FC Mix. Seja muito bem-vindo, principalmente você que passou dos 100 pontos, assim como eu, na última rodada.
Rodada muito boa para alguns, principalmente quem mandou bem no ataque, né? Marrone, Cano, Marinho.
Pois é, uma rodada que foi decidida no detalhe e quem acertou o capitão.
Lipe, uma coisa impressionante, muita gente fez mais pontos com apenas um jogador, como é o caso do Marinho, que como capitão fez 46 pontos, do que nas duas rodadas anteriores.
É impressionante. Era aquela rodada que faltava, né? Faltava uma rodada como foi a passada, uma rodada pra animar os cartoleiros, uma rodada pra dar aquele gás, uma rodada pra fazer uma pontuação alta, tirar a zica das duas primeiras e agora mirar aí as próximas rodadas, que vem coisa boa por aí, vem coisa boa por aí. Tem jogador que tirou a zica e com certeza nas próximas rodadas estará voltando a garantir as alegrias imitadas do ano passado.
Falando em jogador que tirou a zica, né, eu acho que o primeiro que vem à cabeça é o Arrascaeta.
Arrascaeta, 10 pontos sem o gol e considerando o gol,
18.90. Finalmente ele voltou, o número de desarmes dele chamou muita atenção e é um mito aí que o Cartola FC, os cartoleiros recuperam pra temporada.
Com certeza. A gente tem um Arrascaeta voltando a jogar bem, a gente tem um Marinho aí fazendo...
O grande mito da rodada.
Grande mito, e eu diria que é o grande mito do ano até aqui, né? Ele ainda não fez menos de 5 pontos nesse ano.
22 faltas sofridas. Só de falta sofrida são 11 pontos.
Não, é impressionante. O cara joga muito. Então, ele parece que Marinho nasceu pra jogar cartola, assim.
Se você parar pra pensar, é tão absurdo o número de faltas sofridas que só de falta sofrida ele tem mais pontos que o Gabigol nas 3 rodadas anteriores.
É absurdo, é absurdo. Marinho vem muito bem. A gente tem um Saravia realmente se consolidando, né? Mesmo o Inter sofrendo gol, ele passou dos 5 pontos, então...
Eu lembro que no primeiro episódio a gente comentou aqui, Saravia ou Moisés? E ficou aquela dúvida no ar. Eu acho que essas 3 rodadas deram uma resposta pra gente. A gente tem que acompanhar aí, são mais rodadas pela frente, são mais 35 rodadas, mas o começo do Saravia é muito promissor.
Com certeza. A gente tem também um Cano que decepcionou todo mundo contra o Sport. Um monte de gente passou a desconfiar, mas aí ele vem, faz 2 gols contra o São Paulo.
É, o jogo contra o Sport foi completamente atípico, por 2 motivos. Primeiro, o Vasco vence por 2-0.
E quem faz o gol?
O Cano, que até então tinha 75% dos gols do Vasco, não marca nenhuma vez. E mais atípico ainda, porque o Felipe Bastos fez os 2 gols do Vasco.
Primeiro que já é raro ele fazer um gol. 2 ainda no mesmo jogo.
Ele não jogava bem há muito tempo. Ele já foi bom pro Cartola, mas há muito tempo atrás. E o Cano passou em branco. E já na última rodada, poucos apostaram no Cano e o gringo foi lá e guardou 2.
A gente tem também um Galo garantindo SG, né? Apesar do primeiro tempo ter sido um show de horrores que deixou todo mundo preocupado. Pra quem não viu, Marrone, Keno e Savarino acabaram o primeiro tempo negativando, todo mundo desesperado. Aí Marrone chegou no vestiário e falou, deixa com o papai aqui. 2 gols no segundo tempo, que imitada.
E eu acho que o Sampaoli, a gente tem que... O Sampaoli, olha como eu confundo Galo e Sampaoli. O Sampaoli, né, tem que ser destacado aqui, hein? Impressionante a intensidade com que joga o Galo e a capacidade do Sampaoli de modificar a equipe no vestiário. Foi assim contra o Corinthians. O Galo volta fulminante para o segundo tempo e novamente com peças que não chamam muita atenção. Você olha para o time do Galo, para os 11 iniciais ali, não é uma escalação que mete medo em ninguém, não chama muita atenção. E o Sampaoli consegue extrair dali uma intensidade de jogo que vem destoando dos rivais no começo do campeonato.
Garantiu a vitória, garantiu a mitada. Quem escalou o Marrone se deu bem, quem escalou Johan se deu mal, ele que estava muito valorizado.
Johan, Joran, né? É. Até o final do ano a gente aprende a pronunciar o nome dele corretamente.
Pois é, hoje em dia eu já sei pronunciar Lewandowski, que é mais difícil, né? Então, Johan ou Joran, o Riora, onde a gente vai aprender aqui até o final do campeonato, a gente fala o nome dele corretamente. Outro que chamou a atenção, pra quem apostou, né? Porque ele não foi um cara, não foi um dos mais escalados, foi o Jorginho contra o Sport, né? Apesar do empate do Atlético Goianiense com o Sport, o Jorginho fez o gol, fez mais de 10 pontos. E temos o Ferrarese também, que garantiu uma pontuação boa. Então quem apostou no meio campo do Atlético Goianiense se deu bem.
É um começo surpreendente do Atlético Goianiense, né? Vence o Flamengo por 3-0, faz uma partida boa, aceitável contra o Sport, né? Cede o empate nos minutos finais ali. E o Jorginho vem se destacando, né? São poucos jogos ainda, 2 partidas. O time tá muito desfigurado. Mas, enfim, um começo surpreendente do Atlético Goianiense.
Pois é, tem um cara aí bom, tá? Pra você que tá escutando o podcast, anota aí no seu caderninho, que é o Mateuzinho. Eu até coloquei, apesar de ter passado os 100 pontos, eu botei esse cara no meu time e me dei mal. Porque eu coloquei ele no Cartola, ele era dúvida no mercado. Mas eu acompanhei o Atlético Goianiense no campeonato estadual e ele vinha jogando muito bem. Vinha sendo o principal jogador do time, junto com o Renato Kaiser.
Que também é desfalque, né?
Que é desfalque, não jogou ainda, tá? Então o Mateuzinho, ele tava com Covid, se recuperou. Tinha tudo pra começar o jogo, mas eu acho que como o Atlético passeou contra o Flamengo, o treinador decidiu repetir a escalação. Então o Mateuzinho entrou no segundo tempo e deu o azar do Atlético ficar com um a menos. E ele acabou não fazendo uma boa pontuação. Mas eu ainda considero que do trio ali, Jorginho, Ferrari e Mateuzinho, Mateuzinho deve ser o favorito aí no decorrer do ano, tá bom?
Lipe, destaques da rodada aí. O que que te chamou a atenção na última rodada pra gente fechar as últimas rodadas, a última rodada?
Cara, o que me chamou a atenção é que com o Marinho não se brinca. Todo mundo aí tirando onda, Marrone capitão. Aí veio o Marinho e falou: tá achando que o Marrone vai ser o melhor da rodada? Que merda, hein? Foi lá e fez 23 pontos. O cara conseguiu passar dos 20, duas assistências e um gol. Fez chover na Vila Belmiro, né? E garantiu a mitada. Quem não escalou deve estar chorando até agora. Esse é o meu primeiro destaque. O outro, não tenho como deixar de mencionar, que foi um cara que eu mencionei na live lá. Quem não nos acompanha no YouTube, vai lá, que o time do YouTube passou dos 100 pontos sem considerar a pontuação dobrada do capitão, tá? Então foi uma escalação muito boa. A gente colocou a Arrascaeta no meio. Eu estava confiante no Arrascaeta. Acabou que no meu time pessoal, por questões de cartoletas, eu tirei ele do meu time. Então se eu tivesse colocado, teria passado 120 pontos. Então vi um Arrascaeta jogando muita bola, um Arrascaeta que lembrou o Arrascaeta dos velhos tempos e que com certeza nas próximas rodadas será uma peça-chave assim e garantir no nosso time no decorrer do campeonato.
É, o que eu separei de destaque aqui é a questão do critério de desarme, né? O novo scout aí que começou a partir de 2020. Eu tava prestando atenção aqui no ranking do Cartola FC e o top 12 dos desarmes são compostos por meias e laterais. O top 3 são de laterais, ou seja, a posição que mais tende a conseguir desarmes no Cartola FC são laterais. E o top 12, ou seja, os 12 primeiros nesse ranking no critério de desarmes, são meias ou laterais. Então se você pensa em escalar algum jogador de desarme, os zagueiros não aparentam ser boas opções, né? Não tão boas quanto meias e laterais, sempre há exceções. Enfim, surge um grande nome aí, que é o nome que eu queria destacar, que é o Saravia, né? O Saravia já é o líder em desarmes no campeonato.
21
desarmes no total. Vem jogando muito bem. O Inter vem demonstrando solidez, né? Tem mais uma vez um confronto em que ele é favorito. A gente vai falar mais sobre isso. E esse é o meu destaque pra rodada.
Boa. Agora falando em decepções, não tem como não mencionar o Palmeiras. Do que foi aquilo? Se o Palmeiras tivesse jogado bem, eu teria passado 140 pontos. Porque eu tinha Luiz Adriano, tinha Zé Rafael e tinha Marcos Rocha.
Eu acho que o Luiz Adriano, ele é responsável pela metade dos pesadelos dos cartuleiros na rodada. Com certeza, muito cartuleiro ficou em dúvida ali. Marinho, Marrone e Luiz Adriano. A gente teve uma mitada do Marrone, uma pontuação excelente do Marinho e uma pontuação muito decepcionante do Luiz Adriano.
O Palmeiras, assim, não criou, tá? Então foi um jogo péssimo. Os dois gols partiram de bola parada. O do Palmeiras foi um lance de escanteio. O do Goiás foi uma falta rasteira do Rafael Vaz.
Dois gols de zagueiros, né? Gustavo Gomes e Rafael Vaz.
Sim. Chamou a atenção até, foi uma curiosidade da rodada, tá? Nós tivemos em Palmeiras e Goiás dois gols de zagueiros. E nós tivemos em Bahia e Bragantino três gols de zagueiro, três gols em lances de escanteio. Então foi uma rodada aí com zagueiros artilheiros.
Não, seu destaque negativo, acho que o da maioria dos cartuleiros, o Palmeiras foi muito decepcionante, um meio campo inoperante ali, né? O Luxemburgo escalou contra o poderoso Goiás completamente desfalcado, um meio campo com Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires e Zé Rafael, que no Palmeiras joga quase como volante, né? Ele não tem aparecido muito bem no ataque, então aí são pelo menos três volantes. Pra quem considera o Rafael um jogador mais defensivo do que ofensivo nesse momento, você joga aí quatro volantes, muito decepcionante. Mas eu separei como destaque negativo o Orejuela do Grêmio, né? Esperava-se muito dele, o Grêmio vem jogando bem. Esperava-se um protagonismo do Orejuela em relação ao Cortez. E o que a gente tem até aqui são 27 passes incompletos, né? 2.7 pontos perdidos somente pelo critério de passes incompletos. Ele tem alçado muitas bolas na área, não tem sido efetivo até aqui. Então chama um pouquinho de atenção, porque havia uma expectativa muito grande com relação a ele, principalmente em comparação com seu parceiro aí de lateral, que é o Bruno Cortez.
Falando em passe incompleto, assim como você destacou os desarmes, a gente tem que destacar aqui que os jogadores mais prejudicados com um novo critério de passe incompleto, além dos goleiros, são os laterais, né? Então nós temos no top 4 de passes incompletos, 4 laterais: Orejuela, do Grêmio, Edmar do Bragantino, Patrick do Sport e Moisés, né? Então você vê um Saravia despontando em desarmes, você vê um Moisés despontando em passe incompleto.
E o Marcos Rocha, na última partida, fez força pra entrar nesse top 4 aí, porque só na última partida foram 16 passes incompletos, muita coisa.
É muita coisa. E aqui você tem um goleiro com mais passe incompleto é o Muriel. 35 passes incompletos em 3 jogos.
Os goleiros no Brasil, a gente já comentou sobre isso aqui, tendem a sofrer muito, né? Cada vez mais os técnicos buscam sair jogando com os pés para não ceder a bola para o adversário através dos chutões. Porém, não há capacidade técnica por parte dos goleiros. O Rafael foi a vítima que nós comentamos na primeira rodada. Sim. Ele se recuperou um pouquinho. Acho que ele tem até agora 30 passes incompletos. Então, são 12 passes incompletos nos últimos 2 jogos, e o Muriel aí com esse número assustador.
Não, assustador, tem que ficar de olho e tem que tomar cuidado, porque querendo ou não, é quase um cartão amarelo ali por rodada de passe incompleto. De destaque e decepções da rodada, eu separei isso aqui, tá? Mas a gente tem ali um cara que teria ido bem, e talvez a gente teria mencionado aqui ele como destaque positivo, que foi o Diego Souza. Acabou tremendo, bateu um flashback ali na hora do pênalti, ele perdeu o pênalti, mas se ele tivesse convertido, ele teria passado dos 11 pontos na rodada.
O Diego Souza vem jogando muito bem, o Grêmio, principalmente pós-Cebolinha, embora, enfim, a gente não tenha muitas partes para comentar, parece ter assumido a condição de referência do ataque do Grêmio. Então, tanto o PP pela ponta, como o Jean-Pierre na criação, jogam muito em função do Diego Souza. O número de passes incompletos do Orejuela que nós destacamos também frisa isso muito bem, né? São muitas bolas alçadas na área para o Diego Souza, né? Que tenta ali se impor fisicamente nos zagueiros. Mas ele, o Diego Souza especificamente, tende a ser uma ótima opção para o restante da temporada.
Com certeza. E outro cara que jogou muito bem nesse jogo foi o Jean-Pierre, né?
Muito bem.
9,5 pontos, sem gol e sem assistência. Finalizou bastante, desarmou. E assim, fazia tempo que eu não vi o Jean-Pierre jogar tão bem. Vale ficar de olho, porque parece que o cara vai assumir um protagonismo agora que
a gente comentou sobre isso no primeiro episódio, né? O Cebolinha saindo, alguns jogadores do Grêmio precisavam aparecer. A gente vê o Matheus Henrique tentando surgir ali de trás, fazendo a armação das jogadas, mas pro Cartola FC, uma opção ruim, número alto de passes incompletos e pouca aparição ali na frente, nos critérios decisivos, e poucos desarmes também. Já o Jean-Pierre não, joga muito próximo à área, finaliza bem, bate falta, não é o cobrador de pênalti da equipe, a gente viu isso na partida, o Diego Souza perdeu a penalidade, mas o Jean-Pierre, principalmente num campeonato com poucas boas opções de meia, e um campeonato onde o Grêmio vem jogando muito bem, ele parece uma ótima opção aí pra gente ficar de olho.
Então é isso, galera. Última rodada. Esperamos que você tenha ido bem. Se não foi, não desanima. Cartola só tá começando, tem muita coisa pra rolar. A gente vê que enquanto teve gente passando de 6 pontos, teve gente fazendo 40, né? Foi uma rodada que foi decidida no detalhe aí com o Marinho, Marrone e Arrascaeta fazendo muita diferença. A gente teve um Nenê indo super bem com 2 gols de pênalti.
Pouquíssimo escalado.
Então, vamos lá, que a próxima rodada está recheada de boas opções e tudo indica que nós teremos uma rodada de média alta, hein?
Passando rapidamente pelos confrontos aqui, Flamengo e Grêmio, Bragantino e Fluminense, Atlético Paranaense e Palmeiras, Internacional e Atlético Goianiense, Goiás e Fortaleza, Botafogo e Atlético Mineiro, Corinthians e Curitiba, Sport e Santos, São Paulo e Bahia, Ceará e Vasco.
Olhando os 10 confrontos da rodada, me diga, Gustavo, quem são os favoritos para garantir o SG?
2 duelos chamam muita atenção pensando em SG. O primeiro é Internacional contra o Atlético Goianiense. Foram 2 partidas surpreendentes do Atlético Goianiense, mas o Inter vem jogando bem. Vem demonstrando solidez, não é um Inter maravilhoso, espetacular, mas para esse começo de campeonato, vem satisfazendo as expectativas.
É um Inter que, em 3 jogos, garantiu o SG em 2 partidas, né? No último jogo contra o Fluminense, sofreu 2 gols de pênalti. E nos últimos 5 jogos em casa, não sofreu gol em 4. Então,
e enfrenta o Atlético Goianiense.
Pois é, que apesar de ter metido 3 no Flamengo, continua sendo o Atlético, né, galera? Então, não é aquele time que vai brigar para o Libertadores. Eu, como torcedor do Santa Cruz, posso garantir que o Santa Cruz, em 2016, começou metendo 4 no Cruzeiro, começou metendo 4 no Vitória. Era o Leicester brasileiro, porra nenhuma, que foi rebaixado.
Eu vi uma matéria outro dia sobre, acho que foi do PVC, do Globoesporte.com, falando que terminar como líder na terceira rodada indica mais uma probabilidade de rebaixamento do que de título. É uma curiosidade aí, ele mencionou especificamente o Santa Cruz, que liderava o brasileiro após 3 rodadas. Então a gente tem esse começo bom do Atlético Goianiense, com o desfalque aí do jogo do Corinthians, mas pra essa rodada eu tô apostando num SG do Inter.
Eu também aposto no SG do Inter, e aí o segundo jogo provavelmente que você vai destacar, e que eu já vou adiantar aqui, é Corinthians e Curitiba, acertei?
Acertou na mosca.
É um Curitiba que ainda não fez gol no campeonato, né, perdeu os 3 jogos.
Os 3 de 1-0.
Os 3 de 1-0, então é um time ali que tá tentando garantir um empatezinho, não é um time muito ofensivo, perdeu os 3, deve perder novamente do Corinthians, então o Corinthians e o Inter são os favoritos para garantir o SG nessa rodada. E correndo por fora, quem você destaca?
Primeiro, rapidamente, com relação ao Curitiba, a gente olha pro ataque e dá até um pouco de pena, né? Tem um Ian Sassi aí, que não mostrou muita coisa. O Matheus Galdesani, que tá tentando se esforçar. É, o Neilton entrando no segundo tempo. O Sassá também, Sassá Lotelli, né?
É,
decepcionando tanto quanto o Balotelli. Enfim, é um Curitiba estéreo. Com relação ao terceiro confronto, já não tão garantido assim, não tão favorito para um SG, mas vale destacar o São Paulo, né? Que enfrenta o Bahia. O Bahia tem 100% de aproveitamento. É um termo muito forte, né? Que transmite uma confiança aí, um otimismo em relação ao Bahia que não se traduz em campo, né? Foram apenas duas partidas. Embora o São Paulo também não venha jogando bem, a fragilidade do Bahia é um jogo complicado para apostar no SG, mas dos 10 confrontos, excluindo aqui Inter, excluindo Corinthians, me parece ser o terceiro confronto em que há uma possibilidade real de SG.
Não, eu concordo. Eu vejo o São Paulo como o terceiro favorito, apesar de ser um São Paulo bastante irregular na temporada, né? Altos e baixos. Tem uma zaga aí que tá falhando muito, mas jogando em casa, eu vejo um São Paulo que deve vencer contra o Bahia, tá? Mas vale destacar que Gil Bagol voltou, tá bom? Então, Gilberto foi um dos titulares do Bahia na última rodada, após longo período de inatividade. E é aquele cara perigoso.
Ele sempre figura ali no top 5 de artilharia do Brasil.
É um cara perigoso, então tem que ficar de olho nele. Também vejo um Atlético Mineiro. Apesar de jogar fora de casa contra o Botafogo, o Atlético é o líder, né? Fazia, se não me engano, mais de 40 anos que o Atlético começava o Brasileirão com 3 vitórias, como começou esse ano. São 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos. Vejo um Botafogo empata-fogo, né? O time pra gostar de empatar. Vejo um Botafogo que vai sofrer contra o Atlético Mineiro. Então, eu acho que o Atlético Mineiro também corre por fora aí nesse SG.
É, o Botafogo é um time interessante, né? Que assim como o Vasco não fez um bom campeonato carioca, jogou mal, né, teve dificuldade para se classificar para as fases decisivas. E um pouco diferente do Vasco, ele manteve o Paulo Autori no cargo. O Paulo tem a missão aí de encaixar o Rondo na equipe, numa função de destaque, não conseguiu ainda. Tem a ausência do Pedro Raul, que já desfalcou o Botafogo nas primeiras rodadas. E tem que encaixar também o Salomão Kalou, que a gente não sabe como vai jogar no Botafogo. Então, para essa rodada, né, destacando aqui também a intensidade com que o Galo joga, né, o nível de marcação, os jogadores de frente pressionando, o SG do Atlético Mineiro, embora não tão provável como o de Inter e Corinthians, também não é uma opção absurda, pelo contrário.
Agora, momento Skank, bola na rede para fazer o gol. Quem são os favoritos para balançar as redes nessa rodada?
O primeiro, a gente tem que voltar aqui no duelo do Internacional com o Atlético Goianiense. O Inter é favorito no confronto, ele é favorito para vencer esse duelo. Perdeu o Guerreiro.
Uma pena.
Uma perda tremenda. O Guerreiro vinha fazendo um ótimo jogos. Brasileiro. 3 gols em 3 jogos, né? Realmente uma pena. O Guerreiro já é um jogador de idade mais avançada. Ficar fora pela temporada inteira é uma lástima muito grande.
Não merecia.
O William Podker pode surgir como opção no ataque, mas eu destaquei aqui o Thiago Galhardo, inclusive como opção de gol. Ele tende, principalmente após a saída do Guerreiro, a assumir uma função central aí no ataque do Internacional. Então destaquei ele com uma boa opção, o Inter como um time bem favorito na rodada.
Eu vejo um confronto aqui que vai ser um confronto ofensivo, eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada para se assistir, que é Flamengo e Grêmio. Né? É um Flamengo que fez as pazes com a vitória na última rodada, Flamengo que tem o trio que nos trouxe muitas alegrias no ano passado, formado por Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E nós temos um Grêmio que também vem jogando muito bem, com Diego Souza centralizado, PP na ponta, um Jean-Pierre bem na criação. Então deve ser um jogo aí com gols e talvez de ambos os lados, tá? A rede vai balançar nesse confronto.
É, Grêmio e Flamengo trazem aí um histórico do ano passado, né? Houve toda aquela discussão, debate entre Jesus e Renato Gaúcho. O Renato garantindo que tinha o melhor futebol do Brasil, Jesus disse que não. E a gente viu como terminou a Libertadores, 5-0. Foi um ano em que o Flamengo foi superior. Pra 2020, eu vejo um Grêmio que começa melhor do que o Flamengo, jogando mais futebol que o Flamengo, mesmo com a perda do Cebolinha. Mas você destacou muito bem, é um confronto em aberto. O Flamengo tem jogadores que gostam de grandes jogos, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. E o Grêmio também tem bons jogadores. O Jean-Pierre, que vem jogando muito bem, precisa desses grandes jogos pra começar a ganhar ali um corpo, né, uma casca dentro do Grêmio. Tem o PP, que tem buscado muito jogo, né? Foram várias finalizações na última partida, ele também desarma, e tem o Diego Souza, que você já mencionou.
Cara, outro aqui que também não dá pra deixar de mencionar é Atlético Mineiro e Botafogo novamente. Um Atlético ofensivo, São Paulo é um cara ofensivo, quer o time indo pra cima, então acho que o Galo vai balançar a gente.
É, eu destaquei 3 boas opções do Galo: Guga, Marrone e Júnior Alonso. Opção ofensiva, especificamente Marrone. Ele é o melhor jogador de frente do Atlético Mineiro nesse começo de temporada, mitou na última rodada, ou seja, não é uma boa opção pra valorização. Mas pensando em pontuação, Marrone é um ótimo nome.
E aí outro cara aqui que você não mencionou, mas eu considero ser uma boa, no meio campo, é aquele cara que a gente não sabe pronunciar o nome, né? Johan.
É verdade.
Hyoran. Eu acho que ele é uma excelente opção, tá aparecendo bem, tá cobrando falta, tem finalizado bastante, então pode garantir uma mitada aí no meio campo. Agora também, falando de um time que é um dos favoritos para esse jogo, que também deve balançar as redes, é o Corinthians. E falou em gol, falou em jogo.
É isso, o Corinthians é um time que não inspira muita confiança, mas é um duelo contra o Coritiba, que saiu derrotado dos três confrontos anteriores, e tudo de gol no Corinthians tá concentrado ali no Jô. Ele ressurge, né? Ele é contratado pelo Corinthians, ocupa a posição do Bozelli, que não vinha jogando mal, tá? Mas o Jô tá num nível um pouquinho acima do Bozelli. Um pouquinho não. Tá acima do Bozelli, né? Vamos ser sinceros aqui. E ele tem concentrado todas as ações ofensivas do Corinthians.
Tá jogando muito.
O Corinthians joga pra ele. Contra o Atlético Mineiro, ele deu gol, assistência. Um ponto importante do Jô é que ele tende a ficar refém das assistências dos gols, dos critérios decisivos, dos scouts decisivos.
Para pontuar bem, né?
Exato. Mas ele é uma boa opção pra rodada e, inclusive, vai estar de capitão em muitas equipes.
É que outro do time que tem uma melhor jogador do campeonato, melhor jogador do Cartola FC, o Santos contra o Sport, mesmo jogando fora de casa.
Eu acho que você tá falando de Marinho, é isso mesmo?
É de Marinho, de Marinho neles, meu amigo. Esse cara não sai do meu time. Não fez menos de 5 pontos ainda no ano. É uma regularidade absurda.
Absurda. De Marinho e Arrascaeta é uma dupla aí que tende a ficar na maioria do time dos cartoleiros pra quem já tá com grana. Os dois são ótimas opções pra essa rodada, mas se tiver que escolher entre um e outro, já tô aqui falando um negócio que pode... vai ficar gravado, então pode gerar aquele arrependimento, mas entre De Marinho e Arrascaeta pra essa rodada, eu acho que o De Marinho é a opção melhor.
Você arriscou, hein? Nem te fizeram essa pergunta, mas como os dois são bem caros, realmente você vai ter que fazer uma opção entre os dois. A não ser que você esteja que nem eu, com mais de 140 cartoletas, mandando bem.
Os tempos realmente são estranhos, né? A gente tá aqui tentando, destacando 140 cartoletas como algo confortável.
Pois é, mas depois da zica, que foram as duas primeiras rodadas, tem que comemorar. E também a gente tem um Cartola FC, como a gente mencionou no primeiro podcast, um Cartola FC que começou com muitos jogadores que são, assim, muito bons de cartola, custando barato, né? Então, esse ano você não vai precisar de mais de 180 cartoletas pra escalar um bom time.
Sem dúvida que não. E, assim, um ponto interessante pra destacar é que o próprio Di Marinho, que você mencionou, o grande mito de 2020, tá barato, tá? Pra quem jogou cartola,
sim,
em edições anteriores, um cara do nível do Di Marinho com 13 pontos no
era
cartola
mais
FC
de 30.
Média,
era
mais de 30 cartoletas. Era um jogador ali pra 32, 33 cartoletas.
Então o cara joga muito e, como o Gustavo falou, tá barato. Excelente custo-benefício. E aqui, eu acho que um jogador que vale a pena destacar, tá? É Daniel Alves, que vai enfrentar o Bahia. Eu vejo o São Paulo marcando gol na zaga do Bahia. Então acho que, pensando em gol, a gente pensa ali em Daniel Alves ou Pablo. Mas Pablo, é assim como o João, um cara que depende de gol, depende de assistência pra pontuar bem. E eu vejo o São Paulo jogando muito em função do Daniel Alves. Daniel Alves, que me deixou muito feliz na rodada retrasada, eu escalei ele contra o Fortaleza. Devo escalar novamente contra o Bahia e estou confiante na mitada.
É, nem tão feliz quem escalou na última rodada, né?
Pois é, contra o Vasco ele acabou não mandando bem, pois o São Paulo perdeu o jogo. E agora, galera, correndo por fora, confrontos que devem ter gols, tá? E que os cartoleiros não estão olhando para esses jogos, é Ceará e Vasco. Nós temos um Vasco que começou com 2 vitórias no campeonato, um excelente começo. Lembrando que o primeiro jogo o Vasco foi um dos que teve o jogo adiado, né? Então ele só tem 2 jogos no campeonato por enquanto, tá com 100% de aproveitamento. E do outro lado nós temos um Ceará que ainda não venceu.
E tem a pior defesa do campeonato.
E vai enfrentar um Cano do outro lado. Então...
Exato, esse gringo é brabo, viu? A gente falou dele no primeiro episódio, a gente destacou, esse cara vai mitar o ano inteiro. E começou a mitada.
68% dos gols do Vasco no ano de 2020 foram marcados pelo Cano. 68%, é um absurdo.
E aqui é importante destacar, pessoal, a gente não tá falando de participações em gol, como se costuma dizer. Não é assistência. Ele fez 68%, 68 pontos?
75.
De gols do Vasco. É impressionante.
Pois é, pra quem quer conferir a matemática aí, faça 11 dividido por 16. Tá bom? 11 gols do Cano, 16 gols do Vasco.
Contra a pior defesa do campeonato. O Ceará sofreu 6 gols até aqui: 3 do Sport, 1 do Atlético Goianiense e 2 do.
Pô, agora você também pegou agora. Perdeu na última rodada contra o Galo.
Contra o Galo, 2-0. 2 gols do Marrone.
Pois é, e a gente tem um Ceará que vai ter que ir pra cima. Um Ceará que tem um ponto de 9 disputados, vai jogar em casa e, se não vencer, começa ali a bater aquele desespero já no início do campeonato. Então eu vejo um jogo com o Ceará indo pra cima, um Kleber do lado do Ceará, que é um homem gol do Ceará, excelente opção pra rodada, que é a zaga do Vasco também, é uma zaga que não passa confiança. Então é um jogo que deve ter gol, tá bom? A gente tem também um Bragantino e Fluminense. Bragantino é uma equipe que ainda não venceu. Empatou 2, perdeu 1. A gente tem um Fluminense que acabou vencendo o primeiro jogo na última rodada contra o Inter, vem com moral. A gente tem um Bragantino com boas opções ali de ataque, que é o caso de Alejandro, que eu mitei com ele na segunda rodada. É o caso de Arthur também, um velho conhecido dos cartoleiros. Então fiquem de olho aí que são boas opções para correr por fora.
Exato. E do lado do Fluminense, o Evanilson.
Boa. O Evanilson é um cara que foi bem, né, no jogo contra o Grêmio, não foi?
Ele vem jogando bem. Ele teve duas oportunidades em 2019 pelo Fluminense. Termina o ano jogando duas partidas, fazendo dois gols. No Carioca, ele ganha a titularidade da posição. Havia aquela dúvida, será que ele vai bancar para o Fred? A gente tem visto ele assumir um protagonismo no ataque. Na minha opinião, ele é o jogador mais importante ali, mais incisivo do Fluminense. Então, do lado tricolor, o Evanilson surge como boa opção para a rodada.
Ele já tem um gol no campeonato, tá? Fez 3,8 pontos na primeira rodada contra o Grêmio. Aí, na rodada passada, fez 7,60, que aí sim, mesmo foi contra o Palmeiras, né? Que ele marcou o gol, e na última rodada ele acabou indo mal com 1,1, mas é uma excelente opção ali, e vem chamando a responsa no Flo. É isso, Guga, mais alguma observação sobre essa próxima rodada?
Um ponto interessante é com relação aos desarmes, né? Tem muito jogador que gosta de escalar jogador que desarma. Eu separei 4 nomes aqui, para quem quiser apostar em um meia de desarme, não tanto em um meia ofensivo. Um deles é o Dodi do Fluminense, que lidera entre os meias a posição, o critério de desarme. O outro é o Fernando Sobral, falava-se muito no Charles do Ceará, mas o Fernando Sobral do Ceará tem mantido uma regularidade muito boa. Eu acho que ele tá sempre pontuando ali entre 4,5 e 6,5.
Lembrando que na primeira rodada ele deu uma assistência pro Kleber.
Uma assistência, perfeito. E o último jogador de desarme que eu destaquei é o Benítez, do Vasco. Também com uma média interessante, tem jogado bem, né, surpreendido a muitos vascaínos. Então, para quem quer fugir dos jogadores de meias ofensivos, tem essas 3 boas opções aí, pouco escalada pelos cartoleiros.
Boa, Guga. E aqui eu só queria destacar um confronto que passou batido, que é Goiás e Fortaleza, tá? O Goiás é uma equipe que acabou perdendo os dois jogos, mas perdeu com dignidade, perdeu colocando, deixando todo mundo com bastante raiva, pois tirou o SG do Brasil inteiro, tanto contra o Atlético Paranaense, como contra o Palmeiras. E agora jogando em casa contra o Fortaleza, que é uma equipe que também ainda não venceu no campeonato, Fortaleza perdeu 2 e empatou 1, é um confronto
não
que...
Não venceu e não fez gol, né, o Fortaleza?
Pois é, não venceu e não fez gol, já pensou? Então é um confronto que o empate não interessa para nenhuma das equipes. A gente deve ter um confronto aberto, um confronto com ambas as equipes procurando gol. E aí eu destaco como boas opções desse confronto Rafael Vaz, que é o zagueiro artilheiro do Goiás, que fez gol na última rodada, costuma pontuar bem quando joga em casa. E nós temos um cara aqui que aí guarde essa dica, hein? É um cara que pontuou bem nas 2 rodadas em que o Goiás jogou, mesmo sem fazer gol e sem dar assistência. Estou falando aqui de Vitor Andrade, tá? Um jogador de ponta que costuma finalizar bastante. Ele fez... Vou puxar aqui a pontuação dele para falar exatamente a pontuação dele aqui. Mas é um cara que...
O que chama a atenção do Vitor Andrade, além das finalizações que você destacou, é o número de desarmes também.
Sim.
Ele é um dos atacantes que mais desarma no campeonato.
Ó, para você ver como ele gosta de finalizar, foram 6 finalizações, todas para fora por enquanto, tá? Mas ele fez 4,8 pontos na segunda rodada, que foi a primeira do Goiás, e 5,40 pontos na última rodada contra o Palmeiras. Ele é um cara que gosta de finalizar, vez por outra, acerta um chute de fora da área, então ele pode vir a ser uma boa opção no ataque do Goiás. Guga, vamos montar um time aqui agora?
Vamos montar um time para passar 220 pontos.
Eu sei que vai ter cartoleiro falando, pô, vocês esqueceram de falar de Atlético Paranaense e Palmeiras. É um confronto bastante difícil de se analisar nessa rodada, tá? A gente viu um Palmeiras muito mal contra o Goiás, um Palmeiras que não tá criando. A gente tem o Atlético Paranaense que venceu as 2 primeiras rodadas, né? Assim, surpreendeu fora de casa contra o Fortaleza, com um time basicamente reserva. Acabou vencendo do Goiás, mas ali no sofrimento, né? Levou o empate, depois fez o segundo gol. E na última rodada... foi massacrado pelo Di Maria. Então, jogando em casa contra o Palmeiras é um confronto bem complicado, fica difícil fazer uma leitura desse jogo, mas eu destaco como boas opções aqui. No Palmeiras temos ali Marcos Rocha e o Everton na zaga, mesmo se o Palmeiras não garantiu o SG, eu acho que pelo Atlético Paranaense ter ali um Nicão, ter um Vitinho, ter um Citadini, jogadores que gostam de finalizar, eu vejo um Everton conseguindo pontuar bem com defesa difícil, e vejo o Marcos Rocha, aquele cara que é sempre uma boa opção, tá bom? E do lado do Atlético Paranaense, a gente tem esses que eu acabei de mencionar, que são as principais peças do time. Concorda, Guga?
Sim, Lipe. E o que torna o confronto um pouquinho ainda mais difícil de analisar é que contra o Palmeiras, o Atlético Paranaense não tem a vantagem do gramado sintético, já que desde 2020, boa, o Palmeiras também incorporou esse gramado ao estádio do Allianz. E com relação lateral, fica uma dúvida da minha parte. Vinha ou Marcos Rocha? O Marcos Rocha é o mito do Cartola, mas a gente tem visto um Vinha desarmando tanto quanto o Marcos Rocha, porém com menos passe incompleto. Agora a gente sabe, a assistência é com o Marcos Rocha.
Pois é. Vinha ainda vai ter que jogar muita bola pra se tornar a primeira opção, na minha opinião, na lateral do Palmeiras, tá? Marcos Rocha é um mito antigo do Cartola FC, Então eu continuo como cartoleiro escalando o Marcos Rocha como primeira opção na lateral palmeirense. Vamos lá então escalar um time junto com cartoleiros. Aqui para os cartoleiros, né? Infelizmente não vamos conseguir escalar juntos. Junto a gente escala na live. Então se você não nos acompanha ainda no YouTube, segue lá que a gente está fazendo live. Na última rodada, o time que Gabi e eu indicamos fez 100 pontos sem capitão, tá? Então nada dessa desculpinha de só fez porque escalou de Marinho, só fez porque escalou Marrone como capitão. Nananina não. Foram 100 pontos aqui. É a metade da moda antiga, né? Para os cartoleiros mais veteranos. Fazer 100 pontos sem capitão é sempre difícil. Então foram 100 pontos sem capitão no time escalado na live junto com a galera. Então, se você ainda não nos segue, inscreva-se no canal que você não vai se arrepender.
E vale muito a pena, Lipe. É uma oportunidade que os carteiros têm de mandarem dúvidas também. A gente sempre responde o máximo que dá. A gente escala uma equipe junto com o pessoal, a gente analisa os últimos confrontos da rodada e sempre tem aquelas informações quentes de última hora. Sempre surge algum desfalque, né? Na última rodada havia a possibilidade do Zé Rafael começar no banco, ele não começou. Sim. Sempre tem aquelas últimas notícias que infernizam os cartoleiros.
Sempre tem. Hoje a gente tá gravando aqui o podcast na segunda-feira, tá? Então, fique ligado nas notícias, né? A gente vai soltar amanhã no YouTube, vai ter vídeo. A gente vai soltar nosso grupo do Telegram também. Se você ainda não tá lá, pelo amor de Deus, o que é que você tá esperando? Já tá largando atrás, tá? Então já somos mais de 3 mil pessoas no grupo do Telegram, do Cartola FC Mix. Lá a gente indica mudanças de última hora, desfalques de última hora, todas as novidades do Mix. Então, se você quer ficar bem informado no mundo do Cartola FC, não tem lugar melhor.
O Telegram é perfeito, né, Lipe? A gente consegue indicar ali várias notícias importantes de última hora. Pra quem acompanha Cartola, assim, não tem como ficar de fora. É o dia inteiro notícia de Cartola, dica de Cartola, atualizações de última hora, enfim, t.me/cartoladofcmix, mas tem um jeito mais prático de encontrar o grupo, que é entrar no site e achar lá o ícone do Telegram.
Boa. E aqui, galera, pra quem não conhece o Telegram, tá? Você usa o WhatsApp. O Telegram, a usabilidade é praticamente a mesma e tem uma vantagem de participar de grupos lá é que ninguém vai ter acesso ao seu número. Então, não se preocupe, ninguém vai te mandar mensagem no privado porque ninguém vai conseguir. E a outra coisa é que só a nossa equipe vai enviar mensagens por lá. Então você não vai receber um monte de notificação de galera mandando mensagem.
Não tem aquela coisa de você entrar num grupo, ter 500 mensagens.
Pois é.
Você não conseguir acompanhar. É somente a equipe do Mix dando notícias ali e só notícia relevante.
Exatamente. Então, dito isso, a gente já deu as melhores dicas da rodada antes de escalar o time, tá? Segue isso aí, segue o Mix no Telegram e no YouTube que você não vai se arrepender. Vamos escalar agora um time, tá bom? Pra gente fechar esse podcast da quarta rodada.
E mais uma vez, Lipe, importante frisar, esse podcast está sendo gravado na segunda-feira.
Perfeito. Não se esqueça disso, tá? É. Então, se você está escutando, dá uma passadinha no nosso site que já deve ter bastante quadro lá publicado, então fica ligado. Guga, vamos começar do ataque. Quem você indica a primeira opção do ataque, na sua opinião?
A primeira opção do ataque é uma opção cara, ruim para quem quer valorizar, mas que eu não consigo deixar de fora. Eu tô falando dele mesmo, do Di Marinho, o grande mito da última rodada.
23 pontos na última, você aposta uma pontuação maior, né?
A gente tá falando aqui de Santos e Sport, o Sport que tem a segunda pior defesa do campeonato, sem o fator mando de campo, já que a gente não tem torcida nos estádios, e um Santos que joga muito forte na transição. Não sei se ele bate 23 pontos, mas eu estaria satisfeito com 15 pontos, 16, 18. Do Di Marinho a gente espera tudo.
Galera, pra quem tá aí pobre, tá? Soteldo e Caio Jorge são boas opções também no ataque do Peixe, tá bom? Mas claro que Di Marinho é a opção favorita. Guga, segunda vaga, eu vou falar do cara que, se tivesse jogado o que ele tá jogando agora, a gente já teria 6 estrelas no peito. O Brasil seria hexa. Tô falando de Jô. O cara tá jogando muito no Corinthians.
Só lembrando que o Jô jogou a Copa do Mundo em 2014.
Pois é, exatamente, mas era banco do Fred. Se ele tivesse jogado, meu amigo, o Fred teria sido banco, o Jô teria metido 7 na Alemanha e a gente estaria com 6 estrelas no peito. Mas agora falando sério, o Jô vem jogando bem, vem chamando a responsabilidade, né? Vem chamando o jogo no Corinthians e jogando contra o Coritiba, um Coritiba que, apesar de ter sofrido só um gol nos 3 jogos, perdeu as 3, né? Daqui a pouco o Coritiba vai ter que se abrir mais pra buscar resultados melhores. Então vejo o Jô garantindo uma boa pontuação nesse jogo.
O que é interessante do Jô é que o Bozelli, até a chegada do Jô, era o grande destaque do Corinthians, chega o Jô, que é melhor que o Bozelli e tende a ocupar esse destaque do Bozelli. Foram um gol contra o Galo e uma assistência. No último jogo o Corinthians foi muito inferior ao Grêmio, mas eu concordo com você, o Jô, ele, se eu não me engano, ele tá no top 3 de mais escalados da rodada.
E agora como terceira opção aqui, a gente tem muita opção no ataque, galera, é difícil fechar a terceira vaga, tá? Ainda mais na segunda-feira, a gente tem opções do Flamengo, excelentes opções, né? Tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol são jogadores que tem que respeitar. Eu destaco aqui também os atacantes do Bragantino, Arthur e Alejandro, são boas opções para a rodada. Destaco aqui também um cara para correr por fora, que eu mencionei anteriormente, vou repetir, Vitor Andrade, do Goiás.
E é sempre interessante a gente acompanhar quem são os jogadores pouco escalados, né? Aquele que você pode imitar sozinho com ele. E o Vitor Andrade
é um deles. A gente tem também opções do Galo. Você até mencionou, o Guga Marrone vem jogando bem. Tem sido o homem gol aí, mitou na última e pode balançar as redes contra o Botafogo. Temos ali também um Pablo contra o São Paulo, que no Brasileirão ainda não convenceu, mas qualquer hora ele pode desencantar.
Uma outra boa aposta é o Gilberto, do Bahia. O São Paulo, embora tenha possibilidade de um SG, também não é absurdo pensar no jogo com gol do Bahia e com gol do Gilberto.
A gente tem o Cano, do Vasco, e o Kleber, né, que vão se enfrentar nessa rodada, Kleber do Ceará. Também temos as opções do Palmeiras, né? Porque o ataque do Palmeiras tem talento ali com o Adriano, com o Willian. Agora falta jogar bem. Então, se esse time estiver inspirado, pode vir a fazer gol. Enfim, a gente mencionou quase o mercado inteiro.
Exato. E aí? Quem fica com essa terceira vaga, Lipe?
Cara, eu acho que aqui a gente pode dar mais uma chance pra ele. Eu sei que ele decepcionou todo mundo nas 3 primeiras rodadas, mas lembra que esse cara te fez feliz nas 38 rodadas do ano passado, praticamente. E uma hora ele vai desencantar, tá, galera?
É impressão minha ou você tá falando do Gabigol?
Eu tô falando do Gabigol. Ele teve chance de marcar gol nos 3 jogos, mas ele tá ansioso pra balançar as redes e isso tá atrapalhando ali na hora de finalizar. Mais uma hora, o jejum vai passar e tomara que seja nessa rodada contra o Grêmio.
É isso, galera. Um ataque com Jô, Gabigol
e Di Marinho.
Boa.
Vamos partir pro meio campo. Guga, me dê um meio campo pra essa rodada.
Eu quero começar aqui novamente apostando no duelo Sport e Santos. Começar com Carlos Sanches.
Carlos Sanches, então a gente está indo com Sanches e Marinho nessa rodada.
O Sanches perdeu um gol inacreditável no último jogo. Ele bate pênalti pela equipe do Santos.
Em perdeu uma posição pênalti um pouco também escassa, na primeira exato. Rodada.
Em uma posição um pouco escassa, eu vejo ele como uma das boas opções.
Boa, galera. O segundo meia aqui que eu vou destacar é o cara que me fez muito feliz contra o Fortaleza e que vai repetir a dose contra o Bahia. Tô falando aqui de Daniel Alves, que tem jogado bem contra o São Paulo, tá finalizando bastante, tá querendo o jogo, então eu considero ele uma excelente opção para essa rodada. E agora a gente vem pra terceira opção no meio campo, que também é uma opção bastante difícil de fechar, né? Tem várias opções aqui no mercado.
E aqui vale destacar, Lipe, essa terceira posição varia muito em função do seu orçamento. Como é que você está de grana para essa posição? Se você está com um pouquinho mais de cartoleta, a gente pode destacar o Arrascaeta do Flamengo, que é uma boa opção, enfrenta o Grêmio. Ele jogou muito bem a última partida, desarmando, aparecendo bem na frente. A opção que eu acho mais viável para essa rodada é o Thiago Galhardo do Inter. A gente já falou aqui que o Guerreiro se machucou, infelizmente, vinha fazendo uma ótima temporada, e o Thiago Galhardo, independentemente de quem seja o parceiro de ataque dele, tende a ter um protagonismo maior no ataque do Inter. O que você acha?
Perfeito, eu concordo 100% com você. Thiago Galhardo, que deveria ter mitado contra o Santos no último jogo do Inter no Beira-Rio. Então, Thiago Galhardo nessa rodada contra o Atlético Goianiense tem tudo pra ir bem. Então, estou de acordo, vamos fechar com o Thiago Galhardo. Vamos agora pra lateral, né? E falar de lateral não tem como...
A primeira posição tá garantida já. Sarávia, do Internacional, é a primeira boa opção pra lateral. É impressionante, eu acho que ele lidera os critérios de desarmes até aqui. Já foram 21 desarmes, como a gente mencionou. Havia uma dúvida no início do campeonato com relação à posição de lateral no Internacional. Quem seria o grande destaque? O Moisés, que costuma mandar bem no Cartola FC, ou o Sarávia? O gringo chegou, tomou conta da posição, é hoje o melhor lateral do Cartola FC e o mais caro também. E a gente já falou aqui, o Inter enfrenta o Atlético Goianiense. Então, além de ser boa opção para desarme, é boa opção para SG.
Com certeza. O Sarávia, que fez 12 pontos na primeira rodada, 17 pontos na segunda, e na rodada passada, mesmo não garantindo o SG, fez 5 pontos. O cara tá jogando muito pra Cartola FC. Guga, como na segunda vaga da nossa lateral, eu quero colocar um cara do Corinthians, tá? Mas como a gente tá gravando na segunda-feira, ainda não tá confirmado se Fagner vai jogar. Mas fique de olho porque Fagner é o líder de assistências da equipe no ano. Fagner tem 6 assistências, tá? Então, pensando em desarme, pensando em assistência, Fagner é a minha opção favorita. Agora também, é um cara mais caro, né? Ele custa 15 cartoletes, será o primeiro jogo dele. Então, se você tem poucos cartoletes, é uma opção arriscada. Agora, outra boa opção é a Sid Clay. A Sid Clay que passou de 10 pontos na última rodada. É bem valorizado, então não é uma boa opção para ganhar cartoletes. Mas se Fagner não jogar, eu acho que Sid Clay é a melhor opção.
O Sid Clay já se destacou no Corinthians, na primeira passagem dele, né, no Cartola FC. Volta ao Brasil, um pouquinho acima do peso, mas já nas primeiras rodadas mostrou que veio pro Cartola FC. E é sempre importante destacar, gente. Às vezes a gente pega a birra de um jogador pelo que ele faz em campo. mas o que ele faz no Cartoon deve ser uma coisa muito diferente. Né? Vídeo Egídio, do Fluminense, já desponta aí como um dos laterais que mais desarmou na temporada. Né? Então assim, Sid Clay e Saravia, a gente fecha as laterais. E agora vamos para a posição de zaga aqui, e eu acho que já tem um cara que é unanimidade da rodada, tá? Ele decepcionou na última rodada, inclusive negativou, né? Mas é um cara que junto com o Jeromito é o zagueiro mais confiável do Brasil. É ele mesmo, a gente tá falando do gringo Victor Cuesta.
Boa, não tem como deixar de fora, unanimidade. É, e como a segunda opção aqui na nossa zaga, tem algumas opções, tá? A gente tem o Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, que pode garantir o SG contra o Botafogo.
Vem jogando muito bem.
Vem jogando bem, vem desarmando. A gente tem um Gil, do Corinthians.
Opção segura.
Uma opção segura, pensando em SG. A gente tem o Rafael Vaz, do Goiás, um cara que costuma fazer um golzinho de vez por outra ali, né? Como fez contra o Palmeiras.
Não, com a batida de falta lá, Ronaldinho Gaúcho, né?
Ah, Ronaldinho.
Não foi qualquer gol, não.
O cara joga muito, meu amigo.
Calma, calma, calma. Muita calma.
Mas eu vejo esses como as principais opções de zagueiros para a rodada e tem que escolher um. Então eu acho que a gente pode aqui ir na opção segura e na opção barata. É, custando apenas 5,23 cartoletas, vamos dobrar, assim como a gente dobrou a zaga do Inter, vamos dobrar a zaga do Corinthians. Então, além do Sid Clay, vamos com Gil.
Gil, Cuesta, Sid Clay
e Saravia.
Saravia, o mito Saravia.
E agora no gol, goleiro é uma posição muito ingrata, né? Uma posição sempre difícil de se escalar no Cartola VC, é 8,80. Agora com o novo critério de defesa difícil, está ainda mais difícil, pois o número de defesas diminuiu. Guga, quem você destaca aí como boas opções no gol?
Vamos lá, duas coisas importantes no gol. Primeiro, o critério de defesa difícil, que realmente encolheu, mas vale a pena destacar dois goleiros aqui. E depois, é o critério de SG. No critério de defesa difícil, as duas melhores opções da rodada aparentam ser Vanderlei do Grêmio e Diego Alves do Flamengo. É isso mesmo. Flamengo e Grêmio foram as duas equipes que mais cederam defesas difíceis para goleiro. Se a gente pegar o Flamengo, ele consagrou na primeira rodada o Rafael, do Internacional. Na segunda rodada, salvo engano, o Jean foi o melhor goleiro da rodada, com mais de 15 pontos. E na última rodada, mesmo sofrendo um gol, o Wilson, do Curitiba, fez 4 defesas difíceis pelos critérios da Footstats. Então o Flamengo tende a consagrar goleiros. Já o Grêmio também, né? O Grêmio joga contra o Fluminense e o Muriel tem pontuação positiva, embora não muito grande. Contra o Ceará, o Prass foi o grande destaque da rodada no gol. Ele tinha negativado na primeira rodada e se destacou, brilhou na segunda rodada contra um Grêmio reserva. E na última rodada, o Cássio do Corinthians brilhou contra o Grêmio também. Então, pra quem quer apostar em defesa difícil, Flamengo e Grêmio é um duelo bem interessante. Agora, eu sou mais conservador, Lipe. Eu vou num goleiro aqui visando o SG. E a opção que eu mais gosto pra rodada é o Cássio, mas tem um duelo interessante aí. Cássio ou Marcelo Lombo? O que você acha?
Cara, é muito difícil escolher, tá? Goleiro, eu sempre gosto de pensar que eu fico martelando a cabeça, porque 8,80 faz muita diferença na escalação, né? Ou você faz ali menos 2, ou você faz 5, ou uns 9 pontos. Então é uma diferença gritante e que, no longo prazo, faz muita diferença numa liga de pontos corridos no Cartola FC. Então vale a pena você pensar sobre a melhor opção. Acho que você bem destacou aí, Vanderlei e Diego Alves são boas opções. Diego Alves, inclusive, vem de uma expulsão contra o Atlético Goianiense, então é uma excelente opção para valorizar.
É, e assim, mais uma dica importante, Lipe, só interrompendo aqui a escalação, se você quer valorizar, não siga de jeito nenhum as dicas do Gato Mestre do Cartola FC. Gente, o Gato Mestre, para quem não conhece, é uma plataforma de estatísticas do Cartola FC.
Não chega nem a ser uma plataforma, né? Ele na verdade faz publicações com algumas curiosidades numéricas.
E na última rodada, ele disse que se aplicava a terceira rodada os mesmos critérios da segunda, ou seja, que o Daniel Alves, que valorizou na segunda rodada, era novamente uma boa opção de valorização. E, Lipe, a gente fez questão de negar essa informação, a gente teimou contra a informação oficial do Cartola FC e deu no que deu, né? Quem escalou Daniel Alves e outros jogadores valorizados da segunda rodada deu de cara na porta.
Se deu mal, agora saiu no prejuízo, vai ter que recuperar. Realmente é uma infelicidade aí nessa recomendação do Gato Mestre. Mas felizmente tem muito cartoleiro que acompanha o Mix. Quem acompanha o Mix já conhece aquele post de como ganhar 200 cartoletas em 5 rodadas. E a gente destacou lá pra que na terceira rodada, se o cara vai fazer o segundo jogo, não vale a regra da segunda rodada. Lembre-se disso e guarde isso no caderninho quando você for estudar para o próximo ano, porque todo mundo esquece e acaba se dando mal quando o campeonato
Lipe,
recomeça.
Pra sair do muro, quem você escala no gol?
Não sei se essa vai ser minha opção final, tá? Mas pra gente fechar o podcast aqui, eu vou, por enquanto, o goleiro que tá me passando mais confiança é o Cássio. Eu confio no SG do Corinthians, mesmo se o Corinthians ali sofrer algum susto, eu confio no Cássio, que vem fazendo boas defesas. Então, por enquanto, vamos fechar com o Cássio.
O Cássio parece uma boa opção, realmente. O Coritiba tem tido muita dificuldade de chegar próximo à área, então tem arriscado alguns chutes de média distância com Galdesani e outras opções. O Cássio brilhou no último jogo. Para quem quer valorizar, não é uma boa opção, mas para quem está disposto aqui a escalar um goleiro visando somente pontuação, eu também vou com o Cássio.
Então você provavelmente deve estar pensando, meu Deus do céu, esse time tem Marinho, esse time tem Daniel Alves, esse time tem Sarabia, esse time tem Cássio. Vocês estão ricos, porra. Galera, o time tá custando 131 cartoletas, tá bom? Eu tô me baseando aqui no Ficando Rico. Ficando Rico tá com 143. Então, quem seguiu Ficando Rico vai conseguir escalar esse time. E aí eu vou fechar com o treinador favorito da rodada, que pra mim ou é o do Internacional ou é o do Corinthians, tá? Thiago Nunes ou o Kudê. Quem você prefere, Guilherme?
Eu prefiro o do Internacional.
Então, vamos fechar com o Kudê do Internacional. E a gente fecha a escalação com Cássio no gol, Vitor Cuesta e Gil na zaga, Sarabia e Sid Clay nas laterais, Sanches, Galhardo e Daniel Alves no meio, Marinho, Gabigol e Jô no ataque. Que ataque, hein? Guga, agora falando de capitão, quem você considera aí que deve ser o capitão nessa rodada?
Se o ano fosse 2019, eu pegava a braçadeira e botava no braço do Gabigol, né? Mas como o ano é 2020, a gente tem um começo fulminante dele, do monstro, de Marinho, eu vou novamente apostar no Di Marinho como capitão. Desculpa, novamente não. Na última rodada, eu comecei com o Di Marinho como capitão e fiz a ótima escolha, né? De colocar o Luiz Adriano de capitão, né? Total de menos de 6 pontos. Mas para essa rodada não tem erro. O Santos enfrenta um Sport que já sofreu 5 gols no campeonato. O Di Marinho é o grande destaque da competição até aqui. Então eu dou a braçadeira pro Di Marinho.
Boa, Guga. Eu acho que realmente no ataque ele é o cara que me passa mais confiança para carregar essa braçadeira. Mas eu queria recomendar aqui uma opção diferente, tá? Uma opção fora do ataque, que costuma ser a opção favorita dos cartoleiros na hora de se escalar o capitão. Queria sugerir aqui que a gente fosse com o Sarabia. Um Sarabia que...
Sarabia é uma opção interessante.
Pois é, um Sarabia na lateral. Eu normalmente costumo escalar ou lateral ou atacante como capitão, né? São as duas melhores opções. Então veja um Sarabia mito dos desarmes, um Sarabia favorito para garantir o SG, um Sarabia que já deu assistência no campeonato, tudo isso em apenas 3 rodadas. Então acho que ele tá merecendo essa faixa.
A gente fez uma publicação específica sobre estratégia para escalar capitão no Cartola FC. E nessa publicação a gente deixou bem claro, as melhores opções geralmente estão no meio, no ataque ou nas laterais. Ataque ou lateral. Na maioria das rodadas nós vamos com ataque. Mas realmente, pensando nessa rodada com favoritismo do Inter, a probabilidade de SG, o alto número de desarmes do Sarabia e a assistência que ele já deu, ele é uma ótima opção realmente.
Então bora com o Sarabia.
Ele tem todos os ingredientes pra decepcionar a gente.
Fechou, Guga. Então nosso time ficou custando aqui, galera, 143,29 cartões.
Ah, mas tá muito caro. A gente já falou aqui, galera. Quem segue as dicas do Ficando Rico desde o começo do campeonato já está com 145 cartoletas. A gente sempre falou, o foco nas primeiras rodadas é valorização. Então quem seguiu à risca as dicas do Ficando Rico, que é um quadro exclusivo nas 5 primeiras rodadas do Sócio Mix, se deu bem e tem condição de montar um time como esse que a gente montou aqui, Lipe.
Perfeito. Então acho que é um time que tá preparado pra mitar e é um time que vai nos trazer alegrias e na sexta-feira a gente vai estar aqui comemorando. Galera, muito obrigado para você que escutou mais esse podcast. Desejo muita sorte para você nessa rodada. Você tem até quarta-feira para escalar seu time. Lembrando que a gente tá aqui fazendo a escalação na segunda-feira, tá? Então pode ser que muita coisa mude até quarta-feira. Então sugiro que você não deixe de acessar o nosso site cartolafcmix.com para conferir as melhores dicas.
E fica aqui, Lipe, uma recomendação muito importante, né? Você que é um cartoleiro antenado aí, profissional, escuta quase uma hora de podcast, a gente vai fazer uma live na terça-feira em que a gente debate a rodada com um pouquinho mais de informação, né? Já com alguns desfalques confirmados, enfim, já com mais informações sobre a rodada. Então, fique de olho aí. Na última rodada, quem seguiu o time da live fez quantos pontos?
100 pontos sem capitão, tá?
100 pontos sem capitão.
Mas, infelizmente, quem escolheu o capitão foi a galera do chat, e a galera do chat não acreditou em Marinho, que era a minha opção de capitão, e em Marrone, que era a opção da Gabi. Acabaram optando por Luiz Adriano, assim como você.
O resto, Guga, é história.
O resto é história. Então, segue a gente lá no YouTube também, Cartola FC Mix. É só você digitar Cartola FC Mix em qualquer lugar, tá? No Twitter, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Google, que vai abrir nosso site. Em todo lugar a gente tá lá. Então não deixe de seguir as dicas pra você mitar no Cartola FC.
É isso, Lipe. Acho que é uma rodada promissora.
Uma rodada que
escalação
vai trazer...
montada.
Escalação montada, uma rodada que vai trazer mais alegrias.
De Marinho no ataque, eu acho que não tem erro.
Boa.
Bora mitar.
Bora mitar. Valeu, Guga. Até a próxima. Valeu, pessoal. Falou.
Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o
Olha o sambão aqui, é o país do futebol.